através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 6 do livro de Provérbios. O texto completo é Provérbios 6, versículo 1 até o versículo 35. É um texto longo, mas é um texto que nos mostra algumas advertências muito sérias sobre a nossa conduta. Mas como temos feito nos últimos programas, eu recordo parte do programa anterior, pelo menos alguns textos, para que então possamos introduzir o tema do programa de hoje. E eu queria chamar a sua atenção para o final do capítulo 5, versículos 21 a 23, quando o autor de Provérbios está nos chamando a atenção para o fato de Deus conhecer os nossos caminhos, os nossos procedimentos. Então, o instrutor está insistindo de que os caminhos do homem estão descobertos à vista de Deus. Não há nada que possamos fazer que possa nos ocultar diante do Senhor. Nada está oculto aos seus olhos. E, com certeza, deverá ser de profunda tristeza a Deus contemplar caminhos dos homens, caminhos dos seus filhos, que muitas vezes se envolvem, e o assunto do programa passado era na área sexual, caminhos que envolvem uma desobediência clara aos padrões e aos princípios que o Senhor estabeleceu para esta área específica de nossas vidas. Quando um homem, uma mulher, quando um jovem, quando uma moça não segue os princípios bíblicos dessa área da sexualidade, estão desagradando o coração de Deus, e Deus, conforme nós lemos nesses versículos, considera todas as nossas veredas, todos os nossos caminhos. Isso quer dizer que, se Deus considera, Ele toma conhecimento, Ele analisa os nossos caminhos, Ele pensa, Ele avalia, Ele pesquisa. E como deve ficar o coração de Deus entristecido quando Ele percebe que muitas vezes os seus próprios filhos andam, homens e mulheres, moços e moças, por caminhos que não glorificam a Ele. Concluímos então esse capítulo, o capítulo 5, com as devidas tintas que o próprio texto oferece. E são tintas fortes. É um quadro terrível. Por quê? Porque, em resumo, o que o texto está dizendo é que quando Deus conhece os nossos caminhos e os nossos caminhos não são os seus caminhos, conforme Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por isso, querido amigo, nós estamos na época do Novo Testamento, que é uma época de perdão, de graça, de misericórdia, mas é uma época em que você precisa confessar o seu pecado a Deus. Quantos e quantos casais, quantos e quantos jovens namorados ou noivos estão transgredindo os princípios do Senhor nessa área sexual. Mas quanta graça, quanta misericórdia nós temos à nossa disposição. O que é preciso é reconhecer o nosso pecado, tomar uma posição diante de Deus, pedir a Ele a sua graça, e Ele nos concede o seu perdão. Mas vamos então olhar agora para o capítulo 6. E o capítulo 6 nos mostra exatamente isso, que quando nós erramos, que quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós vamos ter consequências ruins. Mas, ao mesmo tempo, quando andamos corretamente, nós temos as suas bênçãos, as suas recompensas, as consequências são as mais positivas. Por isso, eu queria dar como título a este capítulo 6 a seguinte frase: a sabedoria de se ouvir as advertências. A sabedoria de se ouvir as advertências. No texto de Provérbios, capítulo 6, nós temos claramente algumas advertências. E a síntese de todo o capítulo pode ser resumida, pode ser expressa através da seguinte frase. Se você puder, anote aí, por gentileza, capítulo 6, 1 a 35 de Provérbios. Somente quando atendemos às advertências divinas, andamos com sabedoria. É uma frase pequena, curta, fácil de ser memorizada, e por isso eu repito-a novamente para que você possa anotá-la. Somente quando atendemos às advertências divinas, andamos com sabedoria. Ora, o livro de Provérbios não é um livro que nos ensina a sabedoria, que nos chama atenção para a sabedoria, para dedicarmos a prioridade em obter, em adquirir a sabedoria. Com certeza, você que está me acompanhando e já conhece um pouquinho do livro de Provérbios, você vai responder que sim. Sim, esse livro está nos chamando atenção para darmos atenção, para darmos prioridade, para adquirirmos com todos os nossos bens a sabedoria. E viver em sabedoria é dar atenção às advertências que nós encontramos na palavra de Deus. São grandes princípios para a vida e nós precisamos entender claramente quais são esses princípios. Então, nesse texto nós vamos encontrar 5 advertências muito claras sobre vários temas, mas que fazem nos viver em sabedoria. Se você quiser anotar rapidamente, anote quais são os assuntos que nós vamos tratar nesse programa. Nós temos, em primeiro lugar, a advertência contra a fiança. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema daqui a pouco. Nós temos a advertência, em segundo lugar, contra a preguiça. Temos a advertência contra a maldade. Mas temos a advertência também contra a maledicência. E, finalmente, temos a advertência novamente contra essa área de impureza sexual. É interessante como esse tema se repete algumas vezes nesse livro, nesses capítulos iniciais. Por quê? Porque esta é uma área tremendamente delicada em nossas vidas. Querido amigo, eu sei que esse programa muitas vezes é ouvido até fora do nosso país e nós damos graças a Deus por isso. Mas temos que reconhecer que o nosso país, o Brasil, é um país em que o erotismo se vê, se percebe em todos os níveis da sociedade. Por isso, essas advertências do livro de Provérbios são tremendamente úteis, práticas e atuais para todos nós. Mas vamos começar do começo, lógico. Do capítulo 6, versículos 1 a 5, nós temos a primeira advertência contra a questão da fiança. Ouça o que diz esses versículos. Filho meu, se ficasse por fiador por teu ou do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. E olha o conselho: agora, pois, faze isso, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Querido amigo, aqui temos um princípio tremendamente delicado. Nós não podemos nunca imaginar que a Bíblia diz para sermos egoístas. Não. se nós temos condições de ajudar alguém, o que a Bíblia nos recomenda é que possamos ajudar sem que tenhamos alguma expectativa de obter isso de volta. É melhor dar, é melhor fazer uma doação do que emprestar alguma coisa ou do que ser avalista de alguém esperando que essa pessoa cumpra com o seu compromisso. Esse é o grande erro e esse é o grande motivo de muitas frustrações, de muitos rompimentos de relações, inclusive entre cristãos. É melhor que nós doemos do que emprestemos ou sejamos fiador avalistas de alguém. Por quê? Porque essa pessoa poderá não cumprir com o seu compromisso. E quando isso acontece, nós que emprestamos, nós que fomos fiadores, nós que fomos avalistas, podemos ficar frustrados. Podemos ficar frustrados e podemos, então, perder a alegria, a paz, quebrar os nossos relacionamentos, porque estamos esperando alguma coisa que não teremos retorno. E com isso, então, a amargura, o ódio, a queixa, a mágoa vão surgindo em nossos corações. A prática não é errada em si mesma, mas é necessário sabedoria para reduzir ao mínimo os maus débitos. Se você já está como um fiador, como um avalista de alguém, a recomendação bíblica é que você se desfaça. Mas, se você tem um compromisso e não pode se desfazer, a recomendação bíblica é a seguinte: não espere que você tenha algum retorno. Porque se você não tiver essa expectativa, nada frustrará o teu coração. Porém, se você tiver essa expectativa, e se isso não acontecer, você ficará triste, magoado, e você estará em desacordo com a vontade de Deus. Essa é uma área tremendamente delicada, mas é uma área de sabedoria. Que Deus te abençoe nesse item específico da sua vida prática. Em segundo lugar, nos versículos 6 até 11, nós temos uma outra advertência. E a advertência agora é exatamente para uma outra área que está relacionada com essa primeira, que é a área da preguiça. Muitas vezes, pessoas chegam para nós pedindo auxílio, mas porque são preguiçosas. E a sabedoria nos recomenda a olhar o quê? Veja o versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera nos seus caminhos. O preguiçoso gosta de ficar deitado. O preguiçoso gosta de dormir mais um pouco. O preguiçoso gosta de tosquenejar. Em cruzar os braços, ficar de repouso. Esta é a característica do homem e da mulher preguiçosa. Estamos vivendo num momento no nosso país de uma crise. Muita gente desempregada, muita gente perdendo emprego. Esse é um momento que constantemente se repete. E o que fazer? Ficar em casa chateado porque perdeu o emprego? Não. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sair à luta, pedindo a graça de Deus, tendo uma vida digna, fazendo um currículo, entregando nas empresas, conversando com um, com outro, procurando então uma maneira para sustentar, para honrar os seus compromissos. Essa é a maneira que a Bíblia nos conduz. Essa é a maneira pela qual um homem, uma mulher cristã, sábios, devem conduzir a sua vida. O fruto do Espírito é ter domínio próprio. E o domínio próprio é exatamente esse. Domínio próprio é você ter condições de se controlar e saber que quem controla você não são as circunstâncias, mas é você mesmo, o Senhor das suas circunstâncias. Se você, porventura, perdeu o emprego ou ainda não conseguiu um emprego, é hora de você ir à luta, de você confiar em Deus e trabalhar e se esforçar e demonstrar para Deus que você realmente quer ser produtivo. O homem preguiçoso, a mulher preguiçosa são aproveitadores. Mas aquele que trabalha, aquele que procura, ele é produtivo e tem a bênção de Deus. Mas o versículo 12 até o versículo 15, nós temos uma terceira advertência, que é a advertência contra a maldade. Muitas vezes o homem preguiçoso, a mulher preguiçosa, é descrita na Bíblia como o homem ou a mulher de Belial. Isso é, um homem vil, uma mulher que tem um padrão incorreto de vida. É interessante que no versículo 12 há uma palavrinha, boca. No versículo 13 há outra palavrinha, olhos. No versículo 13, pés. No versículo 13, dedos. No versículo 14, coração. Isso é, todo ser desse ser humano maldoso está envolvido na maldade. Ele anda e produz e tem alegria em fazer o mal. Mas o versículo 15 nos mostra claramente o seguinte: a sua destruição virá repentinamente. Ah, querido amigo, que a sua boca, que os seus olhos, que os seus pés, que os seus dedos, que o seu coração possam servir para a glória do Senhor. A quarta advertência aparece nos versículos 16 até 19. E aqui o autor de Provérbios é muito rico em dizer que seis coisas o Senhor aborrece, mas a sétima ele abomina. Quais são as coisas que aborrecem o Senhor? Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, um coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal e uma testemunha falsa que profere mentiras. Mas há uma coisa que fere o coração de Deus e que traz desavença entre os irmãos. Lá no final do versículo 19, está claramente exposto: aquele que semeia contenda entre irmãos. Querido amigo, me permita usar uma palavra bem do nosso cotidiano para descrever esse ou essa pessoa que semeia contendas entre irmãos. Sabe qual é a melhor tradução? Fofoqueiros ou fofoqueiras. Quando nós não usamos corretamente a nossa boca, os nossos lábios, e semeamos contenda entre irmãos, estamos completamente contra a palavra de Deus. E finalmente, nós temos mais uma advertência, e essa é a final, mas é uma advertência que nós já temos meditado sobre ela. É contra uma vida sexual desregrada. Eu só quero ler para você o versículo 23, porque o mandamento é a lâmpada e a instrução é a luz, e as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. A minha oração e o meu desejo é que você, mesmo vivendo no nosso país, um país que infelizmente temos que defini-lo como um país promíscuo, que você possa manter uma vida bonita nessa área sexual, que você possa glorificar e honrar a Deus também nessa área. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê condições de aplicar a sua palavra no seu viver diário. Um grande abraço e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado, sim, expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus.
Realização Transmundial.